Bem, muito bom dia a todos, então. Vamos dar início à audição da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor, DECO. Temos connosco o Dr. Alberto Regueira, que é vice-presidente da Associação, a doutora Ana Cristina Tapadinhas, adjunta do secretário-geral. E, como sabem, a audição que hoje vai ocorrer tem por objeto a apreciação, que a DECO faz, da proposta de lei 140 do Governo, que é uma proposta de lei que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos sólidos, modificando os regimes de faturação e contra-ordenacional. Agradecer ao Dr. Alberto Regueira e à Sra. Ana Cristina Tapadinhas a circunstância de terem vindo aqui à reunião, aceitando o nosso convite, também em dizer-lhes e informá-los de que a nossa audição ocorrerá iniciando-se com a sua intervenção, com a vossa intervenção, durante 10, 15 minutos, depois darei a palavra aos representantes dos partidos para durante 5 minutos serem considerações que entenderem por convenientes e no final terão a bondade de responder às questões que vos forem colocadas e também de tecerem os comentários também finais sobre esta audição. Sem mais delongas, Sr. Alberto Regueira, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria dizer que para a DECO a problemática do abastecimento de água às populações e também de tratamento dos resíduos líquidos é porventura mais importante de todas e que tem, sem dúvida, um papel fulcral da água nas questões de saúde pública, de abastecimento, higiene, de toda esta natureza. Como sabem, temos uma evolução no estrangeiro e também em Portugal de uma progressiva previsão de escassez de recursos hídricos e isso naturalmente obriga-nos a contemplar com a maior preocupação e com maior atenção esta questão. É também em função disso, ou é sobretudo em função disso, que a DECO considera que é muito importante que o Estado português, a Administração Central e empresas públicas, a administração local, autarquias, e empresas, portanto, decorrentes, exatamente, possuídas pelas autarquias, que tenham um papel vital, um papel determinante, maioritariamente determinante, na orientação do setor, quer relativamente ao abastecimento em alta, quer no abastecimento em baixa, este naturalmente às populações. Uma circunstância talvez curiosa é que, digamos, num setor como este, dados os importantes interesses que estão em jogo, a DECO nem sequer tem a ideia de que a melhor dos mundos se vive com preços da água muitíssimo baixos, por variadas razões, porque um preço tendencialmente muito baixo, vizinho de zero, implicaria uma menor preocupação, porventura, era natural que se envolvesse uma menor preocupação com a realização de um uso comportando desperdícios, portanto, não estamos em condições, quer a curto, quer a médio e longo prazo, de desperdiçar água. Por consequência, digamos, isso seria um mau indicativo, um mau indicador, portanto, para o consumidor. Por outro lado, não permitiria, digamos, fazer a devida manutenção do sistema de captação, de transporte, de abastecimento de água, não permitiria, efetivamente, manter todo este complexo mecanismo, esta complexa aparelhagem, digamos, em boas condições, e, naturalmente, tenderiam a gerar-se situações potencialmente graves, de déficits acumulados que acabariam, digamos, em última análise, por vir a cair sobre o consumidor, provavelmente. Por outro lado, também não se considera que seja aceitável para um serviço de abastecimento de água com estas condições de importância para o consumo e para os consumidores, para as populações, que se pratiquem preços excessivamente elevados que comportem e que limitem, digamos, o direito das pessoas a terem acesso à água em condições aceitáveis. Portanto, aliás, é a nossa convicção que mesmo para pessoas que estejam num estádio de finanças pessoais extremamente frágil, digamos, há que garantir, em qualquer caso, uma cota mínima de abastecimento de água, porque isso terá a ver, na nossa perspectiva, como direitos humanos. Quer dizer, não, é assim que nós encaramos a questão. Portanto, em função desta ideia, nós temos analisado os tarifários existentes e verificamos que não nos reconhecemos, em muitos casos, nos critérios que conduziram a esses tarifários municipais. Há situações em que o preço da água é bastante elevado em localizações onde, enfim, não é propriamente a água que seja um fator aí excessivamente escasso. Há outros casos em que, efetivamente, há, digamos, preços excessivamente baixos que não vão permitir manter, digamos, toda esta complexa aparelhagem a funcionar devidamente. Nós entendemos que, para um setor com estas características, não pode deixar de haver um regulador com grandes competências e com bastante autoridade. Digamos que a autoridade corre de se tratar de um setor tão vital para a economia e para a sociedade portuguesa. Mas, naturalmente, a autoridade depois é acompanhada de responsabilidade. Entendemos que é uma solução satisfatória, digamos assim, esse regulador vir, em função da análise que faz das situações, a definir, eu direi, preços mínimos e preços máximos. E dentro desse intervalo, que ainda é um intervalo apreciável, os municípios podem e devem, naturalmente, enfim, definir a sua posição e definir quais a política de preços que entendem. Agora, efetivamente, se há, efetivamente, situações em que os preços praticados estão abaixo dos mínimos ou estão acima dos máximos, aí, salvo melhor opinião, a ideia da DECO é que, de facto, é ERSAR. Portanto, o regulador tem que ter uma posição de grande firmeza e não se pode limitar, como era o caso até agora, de dar recomendações. Quer dizer, tem que, de facto, ter condições para impor, digamos, uma situação razoável, portanto, os tais limites mínimos e máximos. Nós consideramos que é extremamente preocupante o facto do nosso sistema comportar uma grande percentagem de perdas. Quando o sistema de abastecimento de água é ameaçado a longo prazo com a hipótese de carências, não é admissível que muitas vezes 40%, 50% de água se perca. Portanto, digamos, estamos, por um lado, está-se a assumir um custo substancial na captação e no transporte de água que depois se perde ingloriamente, e depois, por outro lado, de facto, frustra-se o objetivo de como é que nós poderemos estar também a recomendar às pessoas que poupem e façam uma utilização correta se, digamos, o próprio sistema permite, digamos, todo o tipo de desperdícios. É uma preocupação grande que nós temos e daí também que é importante que os custos da água tenham em linha de conta a necessidade de prever verbas para, digamos, fazer uma monitorização de perdas. Tem que se fazer obras de manutenção do serviço. De outra forma, as circunstâncias são naturalmente bastante complicadas. Eu gostaria de, já estou a ver que estou, enfim, perto dos 9 minutos, de dar a palavra, se não se importa, Sr. Presidente, à Sra. Ana Cristina Tapadinhas, que vai, digamos, complementar aquilo que eu já disse numa área e numa perspectiva mais de detalhe.
Faz favor.
Muito obrigada. Muito bom dia, Sr. Presidente. Estender também os meus cumprimentos aos senhores deputados. Aliás, na sequência daquilo que foi dito pelo Dr. Alberto Regueira, eu gostaria de trazer aqui aos senhores deputados aquelas que me parecem ser as questões essenciais no âmbito desta proposta de lei, e refiro-me concretamente à possibilidade de a ERSAR poder fixar tarifários municipais e também aquilo que respeita à fatura detalhada, no fundo, dar-vos a conhecer aquelas que são as nossas preocupações relativamente a estas duas questões, que eu devo dizer também já foi objeto de um parecer em sede de consulta no âmbito do Conselho Nacional, de um projeto que nos foi apresentado, muito embora aquele que nos é apresentado agora, este que está agora em análise, tem pequenas alterações. Não obstante, e como disse, gostaria de trazer aqui aquelas que são as principais preocupações relativamente a estes dois aspectos que nos parecem essenciais nesta proposta de lei, e fazêmo-lo com base nos estudos que efetuámos em abril de 2013 pelo Gabinete de Estudos, da análise que fizemos e também da análise das reclamações, mas também, por outro lado, dar a conhecer aquela que é o nosso entendimento relativamente a esta proposta de lei. Reforçando aquilo que o Dr. Alberto Regueira diz e que ele disse, aliás, é uma das antigas reivindicações da DECO, nós de facto queremos uma ERSAR com poderes reforçados de regulação económica, de regulação de qualidade de serviço e de regulação das relações comerciais, atenta à multiplicidade de prestadores de serviço que agora tem sob a sua alçada. E queremos esse reforço e, portanto, consideramos que a proposta de lei, neste particular caso, em que é possível a ERSAR estabelecer tarifários sempre que eles são desconformes às disposições legais e regulamentares, naturalmente que concordamos com esta norma. Entendemos que de facto não se retira aqui qualquer poder, autonomia, melhor dizendo, ao poder local, na medida em que os municípios continuam a ter legitimidade para fixar tarifários. Sucede que a ERSAR, e bem, no reforço das suas competências de regulação económica, caso verifique que existem indícios de cumprimento e que esses tarifários não estão desconformes, que estão desconformes com a lei e com as disposições regulamentares, naturalmente tem primeiro um papel informativo, dissuasor, eu diria até preventivo e pedagógico, aliás, como o próprio Presidente da ERSAR já deu conhecimento através de notícias recentemente veiculadas. Aquilo que queremos, naturalmente, é a proteção dos consumidores. Porquê é que dizemos isto? Porque justamente com base no estudo que efetuámos e na análise das reclamações, verificamos que muitos municípios fazem tábua rasa daquilo que é a legislação e daquilo que são as recomendações da ERSAR, que no âmbito da alteração aos seus estatutos, que também está em discussão aqui na Assembleia da República, esperamos venham a ser convertidos em regulamentos. E dizemos isto porquê? Porque da análise que fizemos a um conjunto de entidades gestoras de municípios, na verdade, verificámos que a grande maioria não informava o consumidor acerca da justificação económica ou financeira das tarifas. De facto, não encontramos essa informação, não encontramos informação sobre as condições gerais dos contratos, e os regulamentos que encontramos na internet, de facto, não davam essa informação, mais uma vez incumprindo o decreto-lei que agora está em apreciação. Por outro lado, a maioria dos regulamentos remetem para o Código de Procedimento Administrativo, o que é extremamente gravoso, na medida em que entendem este fornecimento deste bem como atuando no âmbito do Ius Imperii e não configurando este contrato como um contrato de direito privado com todas as consequências que daí decorrem, nomeadamente no que se refere às questões das execuções fiscais, que depois os consumidores são alvo, com gravosas consequências, como disse. Encontramos também alguns regulamentos que ainda incluem o pagamento, a obrigatoriedade de pagamento de uma importância a título de aluguer de contador, de cauções e consumos mínimos obrigatórios em clara violação da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, que foi alterada há muitos anos, e ainda assim os regulamentos, como disse, em abril de 2003, continham esta norma. Depois, e esta também fazendo já um link com a questão da fatura detalhada, verificamos, e certamente como todos os senhores deputados sabem, a ausência de terminologia tarifária nas faturas que chegam aos consumidores. Encontramos para o mesmo serviço, nomeadamente para a componente fixa, designações tão dispares como cota de serviço, tarifa de disponibilidade, cota de disponibilidade. Isto respeitando à componente fixa, depois à componente variável, os vários escalões, naturalmente, em que elas se inserem. A tarifa de drenagem de águas, temos municípios que consideram que isto, que esta tarifa diz respeito à disponibilização do serviço e, portanto, configura uma componente fixa. Temos outros que o entendem como uma componente variável. Portanto, diria eu, estas são, de facto, as principais reclamações e os principais contactos promovidos pelos consumidores que chegam aos nossos serviços e que, de alguma forma, nos permite concluir a confusão que vai no espírito do consumidor para entender uma fatura. Eu trouxe aqui um exemplo que tem vários itens. Para além das taxas de recursos hídricos, temos também, e outro tipo de taxas, temos também alguns municípios que têm só dois escalões, contrariando a recomendação da ERSAR, outros que têm cinco, outros que nem têm escalões e têm apenas uma componente fixa. Portanto, isto resultou da análise que fizemos aos regulamentos. Temos ainda outra questão que também verificámos, é que existem muitos regulamentos que incumprem não só a lei, mas também este diploma agora em apreciação, na medida em que estabelecem como uma prerrogativa da entidade gestora a periodicidade do envio da fatura. Sendo certo que a lei impõe um envio mensal, na verdade é a própria entidade gestora que estabelece ela a norma de ser mensal ou bimestral. E relativamente a esta questão, nós temos uma interpretação muito particular, naturalmente que a Lei dos Serviços Públicos Essenciais impõe a periodicidade mensal, contudo, e tendo em conta que temos aqui um conjunto de diferentes perfis de consumidores, naturalmente que aceitamos o facto de o consumidor, caso solicite expressamente o envio desta fatura de forma com uma periodicidade bimestral, que consideramos-la como correta. No que respeita à estrutura tarifária, e tal como o Dr. Alberto Regueira falou, também fomos confrontados com, no âmbito do estudo que desenvolvemos em 2012, com uma enorme disparidade tarifária, havendo diferenças de 137 euros e, mais uma vez, estamos aqui perante uma situação em que, de facto, não há um critério para a formação dos preços, que é absolutamente essencial aos consumidores. Ainda, como disse há pouco, existem municípios que cobram apenas uma tarifa fixa, há outros que ainda têm tarifários progressivos integrais, ou seja, que não são feitos por escalões, o que de alguma forma contraria a recomendação e penaliza os consumidores. Existem municípios que cobram sobretaxas que visam o financiamento da ampliação e de renovação de redes, quando alegadamente e teoricamente isto deve ser feito, deve fazer parte da componente fixa. A DECO de facto defende a estrutura bipartida da tarifa, a componente fixa e a componente variável, contudo importa prestar esclarecimentos aos consumidores, nomeadamente os municípios, de quais os custos que estão inseridos nestas tarifas. Isso é absolutamente essencial, porque num estudo que realizámos há muitos anos, de facto, e muito embora tenhamos tentado encontrar esta justificação económica ou financeira e saber que custos é que fazem parte desta componente fixa, a verdade é que não recebemos respostas que nos satisfizessem. Depois, a questão do reconhecimento da prescrição e da caducidade, que é outra coisa também extraordinária neste setor, é que a maior parte dos setores dos serviços públicos essenciais, eletricidade e gás e telecomunicações, todos eles, as entidades prestadoras, reconhecem este direito que o consumidor tem de invocar a prescrição. Pois, no que respeita à água, e nomeadamente dos municípios, a grande maioria deles não reconhece este direito, que é um direito fundamental aos consumidores. Dito isto, depois também temos outras situações em que há serviços municipais e municipalizados que atribuem uma natureza administrativa à componente fixa e outros que atribuem, e esses mesmos municípios atribuem uma natureza comercial à componente variável. Dito isto, e queríamos dizer, naturalmente, queríamos trazer aqui estas nossas preocupações e as constatações que tivemos deste estudo, justamente para reforçar esta ideia de que a ERSAR, para além da fixação dos tarifários municipais, que é nosso entendimento, deve fazê-lo sempre que eles estão desconformes em clara proteção dos interesses dos consumidores, não entrando por aqui nem retirando aqui poder às autarquias para fixar essas tarifas, tudo aquilo que acabei de referir é demonstrativo da atuação dos municípios relativamente a um conjunto de regras que já têm há alguns anos e que se constata que as mesmas não fazem parte dos regulamentos pelas quais regem a sua atividade no relacionamento com os consumidores. Também, muito rapidamente, dizer que no respeito a esta proposta de lei, e nomeadamente, e mais concretamente, no que concerne à questão do incumprimento, dos indícios do incumprimento da fixação do tarifário por parte da ESAR, parece-nos que há aqui um hiato temporal muito excessivo, desde o pedido de informações à entidade gestora até à emissão da instrução vinculativa, o que, em nosso entender, sugerimos seja reduzido. E, por outro lado, tendo em vista também um intuito pedagógico e preventivo de incumprimento ou de evitar esse cumprimento, consideramos que estas instruções vinculativas, porque se existem instruções vinculativas é porque os municípios não cumprem emitir um tarifário que está desconforme aos seus regulamentos, às leis e às restantes disposições regulamentares, também eles devem ser alvo de uma publicação no sítio da internet da entidade reguladora. No que respeita à fatura detalhada, e também muito rapidamente, já percebi que estou a ceder muito o meu tempo, Sr. Presidente, peço-lhe desculpa por isso, mas parece-me importante esta nossa observação. Naturalmente, como devem compreender, a DECO é apologista e tem sido, aliás, o apanágio da nossa atividade, uma melhor, maior informação, maior transparência dos preços. E parece-nos que o princípio de uma fatura detalhada é naturalmente positivo, muito embora, e pela leitura que fizemos e pela interpretação que fizemos deste diploma, salvo melhor opinião, a consagração desta fatura detalhada não visa prestar uma melhor informação aos consumidores, mas antes e sim que permitirá a afetação das receitas constantes da fatura pelas diferentes entidades a quem as mesmas sejam devidas. Naturalmente que concordamos com este princípio, se me permitem a expressão, o seu a seu dono, mas é fundamental que os consumidores saibam o que é o sistema em alta e o que é o sistema em baixa. Ou seja, nós temos uma fatura neste momento de água que é uma fatura extremamente complexa aos consumidores, como eu disse, com vários itens, que pode ter saneamento, pode ter resíduos sólidos, tem componente fixa, tem componente variável, tem as restantes taxas e agora, caso esta legislação venha a ser aprovada, vai aparecer outro item. E, portanto, e tal como fizemos, aliás, fazendo aqui um paralelismo com a petição que apresentámos nesta Casa relativamente aos custos extras da eletricidade, em que de alguma forma atingimos o objetivo no sentido de promover o debate e de permitir aos consumidores conhecer quais são os custos da fatura de eletricidade, importava que, caso esta norma viesse a ser efetivamente aprovada, que ela fosse objeto de uma explícita e inequívoca explicação aos consumidores do conteúdo, ou seja, do que é um sistema em alta e do que é um sistema em baixa. Campanhas de informação relativamente a estes itens, junto aos consumidores, são absolutamente fundamentais. Acresce que, de facto, e como inicialmente referi, tendo em conta que as terminologias são tão dispares, naturalmente que esta é uma situação que merece da nossa parte, e nomeadamente dos senhores deputados, salvo melhor entendimento, e se me é permitida a sugestão, um cuidado especial. Por outro lado, também não podemos admitir que esta nova formulação da fatura implique custos para os consumidores, porque acreditamos que existirão aqui custos associados à alteração dos sistemas de informação e, naturalmente, não queremos ver onerados os consumidores com tal medida. Muito obrigada.
Obrigado pelas vossas intervenções, pelos vossos esclarecimentos e pelas vossas opiniões. Dava a palavra agora aos senhores deputados inscritos. Em primeiro lugar, falará o senhor deputado Carlos Silva. Do Partido Socialista, do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Carlos Silva, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais agradecer à DECO as informações prestadas, que saudamos. na continuidade daquilo que são as vossas opiniões sobre matérias legislativas, e são várias que são chamados a participar, foi um contributo muito importante para o nosso processo legislativo. Como está de parabéns à Associação, na continuidade e na defesa daquilo que são os interesses dos consumidores. Eu, na qualidade também de associado, tenho acompanhado muitos dos temas que os senhores têm tratado, especialmente este da água, e as referências que têm sido feitas na distribuição nas vossas revistas, aquilo que tem sido o trabalho da DECO na persecução de cada vez melhor informação, mais informação para o consumidor. De resto, ficou espelhado aqui na vossa apresentação esse tipo de preocupações. Estamos perante uma proposta de lei 140, que pretende alterar o decreto-lei 194/2009 e tem em vista a reorganização e a reestruturação de todo do setor das águas e dos resíduos, seja nos sistemas em alta, seja em baixa, no que toca à sustentabilidade desse mesmo sistema. Infelizmente, em Portugal, empurramos com a barriga durante alguns anos e, neste momento, o Governo vê-se a braços com uma dívida monstra ao Grupo Águas de Portugal, com a possível insustentabilidade a muito curto prazo de todo este sistema e, como tal, pretendendo manter a qualidade ambiental que já se tem neste fornecimento de serviço, a eficiência económica do próprio sistema e a sustentabilidade do sistema nas vertentes económica, ambiental e social. Portanto, vem este Governo com mais um conjunto de normas, de projetos de lei, no qual este se insere, tentar resolver de forma estrutural e permanente este problema das dívidas aos sistemas multimunicipais de águas e resíduos. E resolver também algum daquilo que é, quanto a mim e quanto a nós, PSD, um dos principais problemas, que é a dívida por parte dos municípios ao Grupo Águas de Portugal. No que toca aqui a esta nossa audição e à DECO, eu tinha para vos deixar, apesar de praticamente ter respondido todas as questões que tinha para vos colocar, gostaria que especificassem melhor a questão da prestação de informação aos consumidores finais. Por isso é muito importante a sua fase final relativamente à questão da fatura detalhada e à confusão que existe na fatura detalhada. Já entidades anteriores que por aqui passaram referiram que a introdução deste modelo de fatura detalhada pode vir a contribuir para um aumento muito generalizado das reclamações por parte do consumidor final. Pode contribuir para um aumento da litigância. Penso que não é esse o objetivo nem o espírito do Governo quando cria esta legislação. E nessa circunstância penso que ainda estamos a tempo de melhorar o projeto de lei. Gostaria também, relativamente à vossa opinião, sobre a falta de transparência na formação de preços. Foi muito importante, quanto a nós, este reforço de poderes de ERSAR. De resto, em audições que os senhores produziram nesta Assembleia sobre esta mesma matéria, os senhores alertaram para a necessidade que havia de transformar estes poderes de ERSAR de não vinculativos, que eram exatamente os poderes que tinha anteriormente, em vinculativos, e penso que dessa perspectiva o Governo veio a introduzir este caráter vinculativo aos poderes regulamentares de ERSAR. E sobre isso já se exprimiram e já manifestaram o vosso apoio, mas se puderem sobre isso enfatizar, agradeceria. Depois, relativamente à confusão na formação de preços, eu penso que o melhor exemplo que pode ser dado é exatamente naquilo que é o último relatório da ERSAR, quando é referida a existência de 122 municípios que não conseguiram prestar informação sobre como formavam o seu próprio preço. Portanto, este é o sinal mais evidente e claro de que tinha que ser feita qualquer coisa por este tema. Portanto, quando o próprio município, que é um prestador de serviço, não consegue confirmar quais são o seu valor de custos na prestação de um serviço, está tudo dito e só tem mesmo é o Governo e esta Assembleia da República arrepiar caminho no sentido de regulamentar estas situações. se consideram que esta questão da recuperação de custos é um princípio fundamental na formação de uma tarifa. Nós sabemos que existem municípios que, em que os custos da água são muito superiores àquilo que é o seu custo de operação. Também sabemos que existem muitos municípios que provavelmente financiam a água aos seus municípios de forma lateral. E, portanto, se consideram que este princípio da recuperação do custo da operação seja um princípio importante. Relativamente ainda às competências de ERSAR, eu já percebi que do ponto de vista... Ah, eu vou adiantar, peço desculpa, Sr. Presidente. Se já percebi que existem, portanto, da vossa parte, para além da questão das tarifas, enumeraram mais um conjunto de situações relativamente aos seus poderes regulamentares, portanto, se sobre isso nos puderem confirmar, dar mais algumas indicações, agradecemos. E, portanto, e para terminar, dado que estou a ultrapassar o meu tempo... Era relativamente à pormenorização da fatura detalhada, há pouco no início da minha intervenção já fiz esta referência e, portanto, ficava-me por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmalso, do Partido Socialista. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer à Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor nas pessoas do Dr. Alberto Regueira e da Dra. Ana Cristina Tapadinhas o vosso contributo para analisarmos a proposta de Lei 140. Aliás, como foi aqui dito, isto é uma proposta que faz parte de um puzzle que abrange também outras iniciativas legislativas, desde a alteração à limitação dos setores, passando pelo Estatuto da ERSAR, que já aqui foi referido, como uma alteração ao regime jurídico dos sistemas multimunicipais e sistemas de âmbito municipal, que é o caso em questão que estamos hoje aqui a discutir. E não posso deixar de, como primeira nota, de destacar aqui uma afirmação da Sra. Doutora quando diz que esta proposta 140 não visa prestar melhor serviço aos consumidores, visa acima de tudo garantir que se pagam as dívidas aos sistemas na prática multimunicipais e intermunicipais. Mas gostaria de começar por, visto que esta proposta está relacionada com a proposta de entidade reguladora, e tiveram a oportunidade aqui de falar sobre isso, no parecer elaborado sobre a proposta de lei que estabelece o novo Estatuto da Reguladora DECO, congratula-se com a iniciativa, a qual contribuirá certamente para garantir uma regulação mais assente na eliminação de assimetrias, uma política tarifária mais eficaz e adequada aos interesses dos consumidores e induzirá uma verdadeira qualidade do serviço. Ora, aquela proposta de lei está intrinsecamente ligada com a iniciativa que temos em mãos aqui, a qual, recorte-se, introduz um conjunto de alterações muito significativas ao nível da operação dos serviços municipais e multimunicipais e altera de forma substantiva a relação contratual com os clientes e, nesta medida, com os consumidores. Em primeiro lugar, porque os clientes dos sistemas municipais passam a ser clientes dos sistemas multimunicipais, sem que se preveja de que forma é operada esta alteração contratual. Veja-se o artigo 67, o número 12 e o número 13. Depois, porque os clientes são quem irá suportar os custos decorrentes das alterações legislativas ao nível das novas exigências em termos de faturação, aliás, como a senhora doutora aqui me enfrisou, que os custos associados a estas alterações, quem paga? O consumidor. Por último, porque os clientes verão as tarifas serem definidas por uma entidade sobre a qual não têm qualquer tipo de escrutínio e não pelas autarquias sujeitas ao escrutínio democrático que perdura há mais de 30 anos. E por isso, colocava-lhe três perguntas. Face ao exposto, mantém a convicção de que estes diplomas permitirão assegurar uma clara proteção dos direitos legítimos interesses dos consumidores? Como encara a DECO a animosidade que se prevê venha a existir entre as autarquias e o regulador, já que as alterações propostas colidem com a esfera da autonomia constitucional do poder local? E a última pergunta, que é mais um comentário, já tivemos aqui a oportunidade de ouvir a EPS, a Associação de Empresas do Setor do Ambiente, dizer que a proposta de alterações ao artigo 67, acima descrita, merece muitas dúvidas. Em nossa opinião, algumas matérias são confusas, outras impraticáveis, tanto do ponto de vista contabilístico e fiscal, como da impossibilidade prática e operacional da lei. Acresce que não nos parece que a presente lei resolva os problemas das dívidas dos municípios aos sistemas multimunicipais do Grupo Águas Portugal. Nem antevemos a forma legal de canalizar uma componente da fatura paga pelos utilizadores para a liquidação dessa dívida. Se na opinião da EPSA não serve para isto, se na opinião da DECO não visa prestar o melhor serviço aos consumidores, para que é que servirá então esta proposta de lei 140 da fatura detalhada? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Margarida Neto, peço desculpa, do CDS-PP. Sr. Deputado Margarida Neto, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Dr. Alberto Regueira e a Sra. Dra. Ana Cristina Tapadinhas e agradecer a exposição inicial e os contributos que aqui nos deixaram. O atual diagnóstico do setor da água, em termos infraestruturais, mas também na perspectiva económico-financeira, tem sido amplamente debatido aqui no contexto destas audições, tal como aconteceu com o Conselho Nacional da Água, com as Águas de Portugal, e que gostaria agora aqui de recordar de forma genérica para melhor enquadramento e compreensão da proposta de lei da fatura detalhada que aqui apreciamos hoje. Podemos hoje assumir que Portugal presta à população portuguesa um serviço universal no setor das águas e resíduos, com rácios de atendimento perto dos 100% e com níveis de qualidade de água servida nas torneiras dos cidadãos com uma categoria de excelente. Em termos de saneamento, serve atualmente cerca de 80% da população, estando a restante infraestruturação em falta a evoluir favoravelmente, orientada, porém, por princípios de racionalidade, viabilidade económica, que importa aferir caso a caso. Não obstante a qualidade da infraestruturação e bons rácios de atendimento, o setor das águas apresenta gravíssimos problemas de ineficiência, aliás, preocupação há pouco demonstrada pelo Dr. Alberto Regueira, com perdas médias de água de cerca de 40%, e mesmo de 80% em alguns sistemas, que representam um potencial de poupança anual de cerca de 100 milhões de euros. Em parte, essa ineficiência está relacionada com a indisponibilidade de capital necessária para renovar e garantir a manutenção dos sistemas e que é uma consequência direta das tarifas municipais serem incapazes de recuperar os custos da prestação dos serviços em alta. Também a dispersão de mais de 500 entidades gestoras pelo país, sem atender a critérios de escala, efeitos energéticos e visão integrada da cadeia de valor do setor, custam ao país cerca de 175 milhões de euros ano. O peso da tarifa da água em Portugal, no contexto dos custos médios domiciliários, tal como foi referido pelo Conselho Nacional da Água, não é cara, pois representa apenas 1 a 1,5% desses custos, bem abaixo dos 5% que a OCDE recomenda na fixação de preços de água. Os sistemas estão instalados, mas a sustentabilidade económico-financeira é fraca. Os motivos são subejamente conhecidos e estão associados ao déficit tarifário e à acumulação de dívidas dos serviços municipais aos sistemas multimunicipais, que em conjunto representam 1/3 da dívida da empresa Águas de Portugal, assim como os inconvenientes de um modelo de negócio assente numa separação entre alta e baixa, que inviabilizam o acesso por parte das empresas do Grupo Águas de Portugal ao cash flow gerado pelo consumidor final. Esta é a realidade do setor e que justifica o caminho de reorganização que foi preconizado e está a ser desenvolvido pelo Governo, por forma a promover uma trajetória de reestruturação sustentada e assegurar a manutenção da prestação destes serviços públicos de forma universal, equitativa, com qualidade e com custos controlados à população portuguesa. Um dos objetivos deste diploma assenta assim no reforço da intervenção do regulador, alinhado aliás com a proposta de lei de revisão dos estatutos, reforço esse que a DECA aprova, na importância que terá no combate às assimetrias e à promoção de uma política tarifária eficaz e que proteja os direitos e legítimos interesses dos consumidores. E atendendo às características únicas da água, como bem essencial à vida humana, É imperioso regulamentar a existência de tarifas sociais destinadas às franjas da população mais desfavorecidas, assim como a definição de estruturas tarifárias que incorporem a dimensão do agregado familiar. Como consideram ser a forma mais adequada de se cumprir estes objetivos, assegurando que os mesmos não são usados de forma discricionária para todos os munícipes por parte de 50% das câmaras municipais do país, isto segundo dados da Águas de Portugal, com o prejuízo das franjas dos 20% da população nacional, que efetivamente carece deste apoio. O Conselho Nacional da Água, no contexto destas audições, referiu que os sistemas teriam capacidade e facilidade de detalhar as suas faturas nas suas principais componentes e que tal não implicaria um acréscimo de custos para o consumidor final. Gostaríamos de saber se são da opinião, bem como da sugestão apresentada pelo Conselho Nacional da Água, em se apresentar a fatura detalhada com a periodicidade bimensal, à semelhança do que acontece com a eletricidade, atendendo aos impactos positivos expectáveis em termos logísticos, económicos, mas também ambientais, suscetíveis de conduzir a uma potencial redução dos custos das tarifas da água. E é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Obrigado,
Miguel,
senhor.
Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu gostava de cumprimentar os representantes da DECO e agradecer os contributos que nos trouxeram para este debate, na especialidade que a Comissão realiza. Tomei boa nota, quer das preocupações, quer das valorizações que fazem do conteúdo desta proposta de lei. Não terei propriamente questões a colocar, mas ainda assim gostaria de deixar alguns comentários, quer porque expressam as posições do PCP e que julgo que este enriquecimento pode ser mútuo, podem também levar o conhecimento, os diversos conhecimentos dos grupos parlamentares, quer porque julgo importante para também questionar alguns dos contributos que nos deixam e, porventura, até reforçar outros. Em primeiro lugar, a questão que colocam, a primeira questão, aliás, pareceu-me ser a primeira, da importância da subordinação do serviço de água no abastecimento e no saneamento ao interesse público e as implicações que isso pode ter na limitação à entrada de capitais privados. Portanto, não sendo líquido, e porque também não cabe à DECO, daquilo que percebi, assumir essa posição, valorizam essa componente e, aliás, questionam até, não sei se na repetição da nossa audiência o fizeram, mas na primeira fizeram, naquela repetição que fomos forçados a fazer, questionando até a necessidade ou a possibilidade de, em alta, entrar capital privado, admitindo, pareceu-me que era essa a lógica, admitindo que o capital pudesse participar nos serviços em baixa, para o que valha o uso dos termos alta e baixa. Isso é, à partida, uma preocupação que da parte do PCP subscrevemos, excluindo que também na baixa, excluindo a parte sobre o abastecimento em baixa e o saneamento, porque da parte do PCP entendemos que mesmo esse serviço deve ser prestado por entidades públicas. Aliás, aquilo que verificámos foi no conjunto dos municípios onde os serviços em baixa se tornaram privados ou concessionados, através de concessões na maior parte dos casos, o preço disparou, em muitos casos para valores absolutamente disparatados e incomparáveis com o preço anterior, e em muitos dos casos a qualidade do serviço deteriorou, o que é normal, porque tendo em conta que um serviço que tem que passar a dar lucros, de antes não tinha e agora tem que dar lucros, o dinheiro tem que se buscar a algum lado e, em princípio, ir-se-á buscar à tarifa e à qualidade. Portanto, não há muito mais aqui onde ir buscar. Ainda assim, valorizamos essa nota, evidentemente, da necessidade de prevalência do interesse público. Eu tinha, no entanto, uma questão. A ideia de que a introdução de tarifas para disciplinar, a introdução de tarifas, ou melhor, a utilização da tarifa como instrumento de disciplina no uso da água, que eu compreendo e adequo, há muito que o defendo, aliás, tem inclusivamente vários trabalhos sobre isso, julgo até que realizaram há coisa de 2 anos um trabalho mais fundo sobre essa matéria. Eu gostava de fazer a seguinte questão. A utilização de uma tarifa como instrumento de disciplina e de parcimónia, não geram uma assimetria nessa parcimónia? Ou seja, o pobre tem que ser parcimonioso na utilização da água e o rico pode desperdiçar água à vontade. Porque aquele que tem capital, tem dinheiro para elevar o seu consumo, seja para encher a piscina, seja para manter as torneiras abertas enquanto lava os dentes, enfim, aquilo que lhe apetecer, provoca-lhe, portanto, um incómodo muito relativo se for uma pessoa com muito dinheiro. Já o mesmo, para aqueles que nem sequer podem sonhar em ter uma piscina, não se pode dizer, não é? E, portanto, se a introdução de uma tarifa como instrumento de disciplina não é em si mesmo discriminatório, ou seja, há um que tem que poupar e o outro pode gastar à vontade. E, infelizmente, sabemos como é que depois é feita essa distribuição. É uma ideia que nos faz alguma confusão, tendo em conta que, no nosso entendimento, todos deveriam ser parcimoniosos no uso da água, utilizá-la de acordo com as suas necessidades e ter, no mínimo, acesso a um volume vital de forma gratuita e depois, eventualmente, podendo ser penalizados gradualmente. Mas gostava ainda de alertar para o facto de que a poupança da água, na utilização da água, está a ser mal interpretada nesta Comissão e, porventura, até pela DECO. O que a Diretiva Quadro aponta, e aliás o que todos os estudos apontam, não é para que o consumo da água gere um problema. O consumo da água não gera um problema. O que gera um problema é a introdução de uma carga poluente na água. Porque se eu devolver a água tal como a utilizei, aquela água, passando por um tratamento relativamente barato, ela praticamente pode voltar a ser utilizada. Se eu introduzir uma carga poluente na água, os custos de tratamento aumentam e aí sim começa a surgir um verdadeiro custo, quer ambiental, quer económico. E, portanto, a utilização, terminarei, Sr. Presidente, a utilização da água em si não é o problema e do volume em si não é o problema. Daí que também a utilização da tarifa como instrumento nos parece desajustado. Ou pelo menos deve ser relativizado, podendo ser um instrumento, não deve ser certamente o central. E a aplicação do princípio do poluidor-pagador não é de todo a mesma coisa que o do utilizador-pagador. E o que está na diretiva, inclusivamente, é o do poluidor-pagador. Infelizmente, a legislação portuguesa traduziu os dois, um deles veio a cavalo do outro, mas sem estar ancorado nessa iniciativa. Da parte do PCP, gostava apenas de dar nota de que as perdas referidas, os milhões referidos de perda, incluem dados que não conseguem ser explicados. A própria Águas de Portugal esteve aqui e disse que a falta de economia de escala gera uma perda de 175 milhões. Quando perguntámos porquê, onde, como, bem, não se sabe muito bem, gera uma perda de 175 milhões. Ao mesmo tempo, as perdas, e chamam a atenção para esse facto, porque a DECO também ganha com objetividade, as perdas do sistema estão calculadas em perda média percentual, o que significa que é um valor absolutamente distorcido, porque se há perdas de 10% e outras de 80%, calcularam a média percentual e não de volume, em volumes absolutos. E, portanto, e chamam a atenção também para o facto, e não foi a DECO que fez isso, evidentemente, são os dados divulgados, para o facto das perdas incluírem todas as águas não facturadas. Ou seja, não são perdas de águas pelos canos apenas. São também as águas dos bombeiros, as águas das escolas, as águas das coletividades. Portanto, termino, Sr. Presidente, com estas preocupações sobre as quais também gostaria de ouvir a DECO. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de vos dar a palavra, também queria só fazer uma pequena reflexão e que tem a ver com uma circunstância. Outro dia fui alertado por uma administradora da água, de empresas públicas, da EPAL, da Empresa Pública das Águas de Lisboa, que me dizia: ó, Sr. Presidente, de vez em quando ouço aí muito no Parlamento falar em perdas em baixa, mas venho alertá-lo para o sistema, para o belíssimo sistema que Lisboa tem, como sabem, a nível mundial. Isto é um problema gravíssimo. A nível mundial, penso que só há duas cidades com melhor eficiência em baixa no que toca à utilização da água, é Tóquio, Nova Iorque, e penso que em terceiro lugar está Lisboa, e em quarto, Viena da Áustria. E eu disse-lhe: bom, minha senhora, muito obrigado pela sua informação, mas em todas as conferências internacionais em que tenho participado, tenho alertado para a circunstância de Lisboa ter um excelente modelo no que toca à monitorização da perda de água e que devia ser replicado. Eu penso que a EPAL até está a tentar vendê-lo em diversos partes do mundo, o que é excelente. Portanto, eu acho que devíamos era atacar a causa, não é? Quer dizer, não podemos estar a justificar algumas medidas pela circunstância de haver perdas em baixa. Não, então porque é que não resolvemos o problema das perdas em baixa? Será a primeira questão que devíamos resolver. Se temos a solução, se temos a capital do país que tem, que é a quarta cidade ou a terceira cidade mais eficiente do mundo no que toca ao combate a essas perdas em baixa, acho que se calhar era uma boa política a nível nacional replicarmos aquilo que é o modelo de Lisboa. Era a primeira questão. A segunda questão, eu acho que também é muito importante, é a questão do desperdício. Eu acho que essa questão é muito importante. Se toda a gente fala na escassez da água, se toda a gente fala com o problema das alterações climáticas e que cada vez mais vamos ter menos água, como o Sr. Vice-Presidente aqui referiu. Se isso é verdade, e é, então temos de criar uma cultura de parcimónia na utilização da água. Isso aí, para mim, temos de ser claros no que toca a isso e não do desperdício. Bom, e depois a última, uma outra questão que referiu e que para mim é muito importante tem a ver com os direitos humanos, com a cota mínima que estabilizou para, considerando isto, a água como um bem essencial, um bem determinante, classificando alguns, inclusive a encíclica papal, já como um direito humano, e eu acho que isso temos de refletir. Depois o resto são matérias muito importantes, sobre as quais temos refletido, e eu... os nossos colegas refletiram muito sobre elas, mas que são, não podem ser justificativas para a circunstância de não se atacar a causa onde a causa está e, portanto, ao inventar aqui medidas que podem ser estabilizadoras de uma certa situação, mas não são a resolução da causa essencial. É sobre isso que vos queria ouvir.
Sr. Presidente, se estiver de acordo, a Sra. Ana Tabadinhas começa por responder a várias das perguntas e eu responderei a outras no fim.
Bom, tentarei, enfim, acho que tomei boa nota de todos, tentarei dar resposta, não obstante, naturalmente, que estamos disponíveis para fazer chegar aos senhores deputados os estudos que acabei de referir, que aliás devo dizer que os fizemos chegar à ERSAR e justamente por não ter os seus poderes regulatórios reforçados, naturalmente, apenas poderá emitir recomendações que são não vinculativas. Mas esses estudos foram esmiuçados e foram todos entregues e enviados à ERSAR. No que respeita à estrutura tarifária, também temos muito gosto em fazer chegar os diferentes estudos que temos feito ao longo dos anos, em que basicamente chegamos à mesma conclusão, existe uma enorme disparidade tarifária. E depois destas minhas palavras tentarei responder de alguma forma às questões que nos foram colocadas, se calhar começando pelo fim. Eu devo dizer que relativamente à monitorização da perda de água e os desperdícios tem toda a razão. Aliás, eu tinha aqui nota, não tive ocasião pelo escasso tempo de referir, que de facto no estudo que fizemos em 2012 verificámos que alguns municípios cobram valores bastante elevados sem que tal necessariamente se reflita no investimento e sobre a qualidade e se repercuta sobre a qualidade do serviço prestado. Verificámos que existem municípios mais caros que nem sempre obtém um melhor desempenho em termos de qualidade de serviço e cobertura do serviço, nomeadamente no que respeita à reabilitação de condutas e redes. E devo referir também que a própria ERSAR destaca a necessidade de algumas destas entidades deverem melhorar o serviço para evitar as perdas de água. Gostaria de acrescentar também que este ano promovemos uma iniciativa no sentido de estimular os consumidores e alertar os consumidores para a necessidade do uso eficiente de água, que isso fazemos em várias campanhas durante vários anos, mas sobretudo este ano para o desperdício de água por parte das entidades gestoras. Tivemos um formulário online, recebemos mais de 900 denúncias por parte dos consumidores, isto é, consumidores que viam perdas de água na rua, tiravam fotografias e tinham o cuidado de, chegando à noite ou ao trabalho, de nos enviar essas denúncias, sendo que recebemos cerca de 500 respostas por parte das entidades gestoras no sentido da correção justamente deste desperdício. Portanto, é também o nosso contributo dentro da medida da nossa possibilidade que damos. No que respeita aos tarifários sociais, eu sei que o Dr. Alberto Regueira também gostaria de dizer umas palavras, mas, Sra. Deputada, dizer-lhe também que da análise que fizemos, muitos poucos municípios tinham nos seus regulamentos tarifários sociais, o que de alguma forma é revelador, enfim, do cuidado que se deve ter com consumidores especialmente vulneráveis. Também dizer que no âmbito da emissão de parecer relativamente aos estatutos e também no âmbito de outras considerações que temos tornado públicas, de facto é nosso entendimento que deve existir e que esperamos venha a ser feito com o regulamento tarifário, que exista uma harmonização legal do conceito tarifário social para consumidores economicamente vulneráveis, recorrendo-se a diferentes medidas tendo em conta os diferentes perfis de consumidores. Redução de tarifas, tarifa fixa de custo reduzido ou gratuita, opção de escolha entre a tarifa fixa ou variável, tarifários consoante o perfil do utilizador, incluindo descontos de pagamento e depois, naturalmente, a necessidade que os municípios devem ter relativamente a pessoas que estão verdadeiramente numa situação de sobreendividamento, e não me refiro concretamente a deixar de pagar crédito, estamos a falar de famílias que não conseguem pagar a água, tal é a gravidade da sua situação financeira. Depois, relativamente à periodicidade bimestral, Senhora Deputada, queria lhe dizer também que efetivamente, e muito embora nós consideremos que a norma prevista na Lei dos Serviços Públicos Essenciais é uma norma injuntiva e imperativa, por questões de bom senso e razoabilidade, como disse há pouco, esta norma é imperativa e, contrariamente àquilo que fez a ERSE, depois temos estas dificuldades, não é? Para os mesmos serviços públicos essenciais, temos diferentes entidades reguladoras que fazem interpretações diversas, o que mais uma vez cria a confusão no espírito do consumidor. Mas a ERSE fez a interpretação ao contrário, ou seja, pôs a fatura bimestral, sendo que o consumidor, no silêncio, aceitava essa fatura bimestral. Aqui, de facto, a ERSAR tomou uma posição que, a nosso entender, é mais correta. A fatura é mensal, é imperativa, e esta, enfim, subjetividade ou esta interpretação que pode ser feita deve decorrer de uma solicitação expressa do consumidor, porque entende que não quer receber a sua fatura, até por questões ambientais, de natureza ambiental, não quer receber a sua fatura de forma mensal e quer recebê-lo de forma bimestral. Também podemos emitir a hipótese, que é aquilo que também temos tentado reivindicar, que é a faturação eletrónica, dando desta feita benefícios aos consumidores por utilizarem a fatura eletrónica. No que respeita aos regulamentos da ERSAR, pois, Sr. Deputado, aquilo que também vimos dizendo há muito tempo e que eu julgo, já são tantos os parceiros, eu peço desculpa se estiver a induzir os senhores deputados em erro, mas farei com certeza chegar toda a documentação necessária. Para além deste reforço, as sugestões que a DEC fez no âmbito das várias propostas que lhe foram apresentadas, portanto, refiro-me concretamente aos estatutos, se não estou em erro, porque já houve vários pedidos de parecer, nós entendemos que é fundamental que, para além do regulamento tarifário, seja consagrado um regulamento de relações comerciais que, nomeadamente, regule especificamente as regras relativas à contratação, faturação, reclamações e cumprimento das normas do regime jurídico dos serviços municipais e lei dos serviços também públicos essenciais. Para além disso, é fundamental para nós, e à semelhança daquilo que é feito também já para outros setores respeitantes a serviços públicos essenciais, um regulamento de qualidade de serviço com a atribuição de uma compensação automática ao consumidor sempre que aquela entidade gestora não garante os índices mínimos de qualidade. Portanto, uma compensação é isto que já sucede no setor elétrico, em que o consumidor tem direito a uma compensação automática caso, de facto, tenha sido objeto, por exemplo, de uma interrupção durante determinado tempo. No que respeita à informação e à fatura detalhada, pois, Sr. Deputado, enfim, a falta de transparência na formação dos preços e, como bem disse, de acordo com o relatório da ERSAR, 122 municípios não conseguiram justificar essa formação. É também esse o nosso entendimento, como referi na minha exposição, julgo que em 2008 fizemos um estudo em que justamente pedíamos às autarquias que nos justificassem do ponto de vista económico ou financeiro as componentes ou por outros custos que estão incluídos na componente fixa e nas demais taxas, algumas delas manifestamente violadoras de lei, e de facto as respostas, eu diria, foram quase zero, não se consegue que estas entidades justifiquem, aliás, violando a lei das finanças locais, justifiquem do ponto de vista económico ou financeiro, mas também temos acompanhado, como disse o Dr. Alberto Regueira, temos acompanhado este setor muito, muito, muito de perto, porque aliás foi definido como um setor prioritário pela direção da DECO, e temos também estudos relativamente à formação dos preços das entidades em baixa e em alta, que naturalmente podemos fornecer aos senhores deputados. Relativamente à questão da fatura detalhada, eu volto a reiterar, quer dizer, reitero aquilo que disse há pouco. A fatura detalhada é fundamental aos consumidores. Recordo que a DECO foi uma das entidades que exigiu a fatura detalhada no setor das telecomunicações, e hoje em dia, se olharmos para uma fatura de telecomunicações e para uma fatura da água, eu diria que há uma diferença enorme, ou seja, os consumidores conseguem perceber uma fatura de telecomunicações, o mesmo não se dirá relativamente à água, justamente atendendo à multiplicidade destas tarifas. Portanto, aquilo que sugerimos é que, se esta lei vier a ser aprovada, que ela seja acompanhada efetivamente de uma campanha, para além da necessária definição e uniformização da terminologia tarifária, que ela seja acompanhada de uma campanha de informação massiva junto dos consumidores, porque ninguém, não há consumidor que perceba atualmente a fatura da água, e seguramente muito menos perceberão o que é um sistema em alta e porque é que está ali incluído aquele preço. Recordo que para o setor da eletricidade, e após o nosso, enfim, a nossa petição e o debate que foi promovido, hoje em dia na fatura da eletricidade, os consumidores sabem que a tarifa de acesso às redes inclui os custos económicos de interesse geral. E, portanto, eu diria que é necessário promover um debate, é necessário promover a informação junto dos consumidores. E, se não estou em erro, falei até já demais.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de, em nome da nossa pequena delegação, agradecer, digamos, as várias manifestações de compreensão pelo papel que a DECO tem desempenhado nesta e noutras matérias. Muito rapidamente, queria também, dar alguns contributos pessoais. Senhor Deputado Carlos Silva, foi das suas perguntas aquela que me cabe a mim responder, se a DECO acha que o princípio da recuperação do custo é, digamos, um princípio válido. Eu direi que sim. Em todo caso, uma coisa é a recuperação do custo razoável, outra coisa é a recuperação do custo de ineficiências. Portanto, considero que a criação de preços que sejam artificiais, digamos assim, que não tenham em conta esses custos, é um mau princípio. Mas, em todo caso, tem que haver uma atitude exigente para se não estar, digamos, a acomodar situações de ineficiência que depois terão que ser pagas pelo consumidor. Relativamente, o Sr. Deputado Pedro Farmhouse põe a questão como é que nós, quem paga os custos das alterações, como é que a DECO encara os problemas de orçar com os municípios. Bom, nós entendemos que os custos das alterações que estamos aqui a falar destes sistemas não deveriam ser efetivamente afetados aos consumidores. Portanto, não vejo que daqui resultem necessariamente acréscimos de custos pelo simples facto de haver, algumas alterações, de software, digamos assim, que daí decorra uma justificação para os consumidores irem pagar os custos das alterações. Quanto à questão de relações entre Estado e municípios, aí, para mim não há um problema grande, porque, repito, sem dúvida que os municípios vão continuar a ter uma latitude bastante grande de autonomia na fixação dos preços. Portanto, é só quando, efetivamente, houver excessos quer em termos de preços excessivamente baixos que não dão para, efetivamente, que vão gerar, afinal de contas, déficits que tendem a acumular-se no tempo. Ou quando, efetivamente, por razões variadas, estejam, digamos, a ser, vamos lá ver, preços excessivamente elevados, então aí, de facto, enfim, entendemos que a ERSAR, que as instruções da ERSAR devem ter um caráter vinculativo. Portanto, enfim, não, com numa perspectiva de bom senso, não vejo que haja problemas que não seja possível ultrapassar. O Sr. Deputado Miguel Tiago falou utilização da tarifa como, como elemento de disciplina, que não seria talvez a melhor maneira. Bom, antes disso também disse que preços em baixo disparam onde entrou o capital privado. Eu, para falar com franqueza, não tenho uma informação detalhada e completa para dizer isso, mas conheço um caso onde efetivamente, digamos, tal acontece. Agora, um caso, se calhar é possível que haja mais, mas quer dizer, eu daqui não posso extrair um padrão, mas não há dúvida que conheço um caso em que tal aconteceu. Relativamente à questão da utilização da tarifa como elemento de disciplina, eu não vejo propriamente grande mal, desde que existam tarifas sociais. E, por exemplo, num dos textos que eu tenho aqui comigo, e que certamente vos será dado a conhecer, a DECO pretende que uma harmonização legal do conceito tarifário social para consumidores economicamente mais vulneráveis, recorrendo a medidas como a redução de tarifas, tarifa fixa de custo reduzido ou até mesmo gratuita, opção de escolha entre tarifa fixa ou variável, planos tarifários consoante o perfil do utilizador, descontos de pagamento, não penalização de atrasos de pagamento, planos de reestruturação de dívidas, mas há uma questão que eu, aliás, fiz questão de dizer há bocadinho. É que, efetivamente, se uma pessoa tiver, digamos, completamente desprovido de recursos financeiros, isso não pode ser, digamos, uma razão para que lhe seja, digamos, retirado um mínimo, o Estado de Direito Humano, o Sr. Presidente também falou, um mínimo de possibilidades de abastecimento. É uma questão fundamental, pode-se então vir a perguntar, mas então se não paga, digamos, o beneficiário, quem é que paga? Bom, isso é levar-nos-iam talvez mais algum tempo, e não tenho tempo para isso, mas efetivamente, quando efetivamente houver uma tarifa social a funcionar, é útil, é importante que se introduza uma certa disciplina, porque efetivamente, digamos, a tendência aqui e lá fora, em qualquer país, é de a água vir a ser um bem cada vez mais raro e caro. Os custos da poluição são o maior problema, o tratamento não é assim tão caro. Bom, Sr. Deputado Miguel Tiago, eu, para falar com franqueza, aquilo que nós aqui temos é que déficit no controlo das contaminações da água, baixos índices de saneamento em Portugal, face aos objetivos estratégicos do PSR2, ineficientes atuações de estações de tratamento de águas residuais, portanto, quer dizer, digamos, é o tratamento das águas residuais não é uma questão fácil, há muitos problemas, portanto, isso aqui é também uma grande fonte de preocupação. Os custos da poluição são o maior problema, isso aí penso que poderemos estar de acordo, porque efetivamente há, digamos, na nossa ponto de vista, de facto, isso, atuações que poluam as águas devem ser devidamente penalizadas. No entanto, temos a noção de uma certa ineficácia das políticas de proteção das águas contra a poluição. Há um atual quadro contra a ordem nacional, mas, infelizmente, digamos, por vezes, as instâncias judiciais até não o aceitam. Nós temos aqui uma informação curiosa, uma decisão do Tribunal Judicial de Rio Maior, que por sentença de 2 de maio de 2011, decidiu julgar inconstitucional a previsão das contraordenações ambientais muito graves, por considerar os seus valores desproporcionados face aos bens jurídicos violados, que neste caso é o ambiente. De facto, digamos, as circunstâncias, há muita pedagogia a fazer, há muita informação e, portanto, digamos, para dizer que os custos da poluição são, sem dúvida, um problema muitíssimo grande e deveriam, digamos, ser objeto de um tratamento extremamente ativo. Eu estou de acordo com, digamos, a primeira intervenção final do Sr. Presidente. Aliás, uma certa cultura de parcimónia, eu acho que é razoável. Portanto, também na medida em que há tarifários para famílias com menores recursos, é razoável que para certo tipo de consumos, porventura excessivos, sejam agravados em termos relativos, mas, portanto, em termos gerais, a cultura de parcimónia parece-nos efetivamente fundamental. E, pela minha parte, agradeço muito, digamos, as questões formuladas e espero, e estamos na disposição de vos dar imediato conhecimento, portanto, ver, exatamente, a senhora enviará dois documentos, este terá cerca de um ano, o outro é mais recente, mas que penso que continuam basicamente atuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Alberto Regueira, Sra. Ana Cristina Tapadinhas, pela vossa disponibilidade para aqui virem, pelos vossos esclarecimentos. Ficamos a aguardar então o envio dessa informação, que é preciosa naturalmente para nós, para os nossos trabalhos. E, assim sendo, Miguel Tiago pediu-me, Sr. Deputado Miguel Tiago, tenha alguma...
Sr. Presidente, apenas uma clarificação. Quando nós dizemos introdução de carga poluente na água, também falamos das utilizações domésticas. O que eu estava a dizer é que essa deve ser a utilização taxada e não o volume. Ou seja, a introdução da carga poluente é que prejudica o recurso. Era só nesse sentido. Nem sequer estava a separar entre a introdução de cargas poluentes industriais ou agrícolas. Muito obrigado,
esclarecimento do Sr. Deputado feito. Só informar os caros colegas que continuaremos as nossas audições às 2h30, às 14h30, com a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. E o Sr. Vice-Presidente vai fazer o favor de dirigir, 14h30. Muito obrigado mais uma vez, está encerrada esta sessão.